Muito boa tarde. Queria começar por dar as boas-vindas à Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado, que estão também hoje aqui connosco. A única matéria específica no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais que está prevista para esta audição é a relativa aos cartões de cidadão e, até mais propriamente, em relação à problemática aqui longamente discutida dos cartões vitalícios. Isso, porém, não obsta a que, eventualmente, e sem prejuízo de matérias que serão mais apropriadas para a reunião que a Sra. Ministra terá amanhã noutra comissão parlamentar, a que quaisquer outras matérias relevantes do nosso âmbito possam também ser abordadas. Renovando os meus agradecimentos, dava então de imediato a palavra à Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Professor Marcelo Vasconcelos, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui hoje no seguimento do ofício que me foi dirigido pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, para prestar todos os esclarecimentos quanto à aplicação ou à não aplicação da Lei nº 91/2015, de 12 de agosto, pelo menos em parte, nos termos da qual se prevê, entre outras questões que não são problemáticas, a emissão do cartão de cidadão vitalício para cidadãos que tenham completado 65 anos de idade. Em particular, o pedido de audição que me foi enviado alicerça-se nos constrangimentos que a aplicação da referida lei tem motivado no que diz respeito exatamente à emissão do cartão de cidadão vitalício. Da nossa parte, procuraremos prestar os esclarecimentos que as senhoras e os senhores deputados tiverem por convenientes, bem como apresentar propostas de solução com vista à resolução do problema identificado, atendendo, tanto quanto possível, ao espírito da lei que a Assembleia da República aprovou em agosto de 2015. O Governo compromete-se desde já, para esse efeito, a apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República. Antes de passar à enunciação do problema e à apresentação de eventuais soluções, permitam-me que lhes transmita que está comigo a Sra. Secretária de Estado da Justiça, para além do Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, a quem aproveito para agradecer a sua disponibilidade e que está aqui pelo facto da gestão do ciclo de vida do cartão de cidadão constituir matéria da competência de entidades tuteladas pelo Ministério da Justiça. Aliás, tal como foi quando criámos este serviço e este cartão, este é sempre um trabalho que envolve diferentes departamentos e diferentes serviços públicos. Não estão aqui todos hoje, mas são mais de 12 diretamente os serviços públicos envolvidos. No que se refere aos constrangimentos decorrentes da aplicação do disposto na Lei nº 91/2015, quanto à emissão do cartão de cidadão vitalício, e de acordo com o trabalho que temos vindo a desenvolver de forma colaborativa no Governo, estamos em condições de transmitir que a aplicação do número 2 do artigo 19º, nos termos em que este artigo se encontra atualmente estatuído, suscita constrangimentos de natureza diversa, como sejam constrangimentos de natureza tecnológica, de segurança e regulamentares. Quanto aos constrangimentos de natureza tecnológica, em primeiro lugar, tal como se afirma na Lei 7/2007, de 5 de Fevereiro, que criou o cartão de cidadão e foi aprovada por unanimidade nesta Assembleia, o cartão de cidadão é um documento de identificação múltipla que inclui uma zona específica destinada à leitura ótica e incorpora um circuito integrado. Fim de citação. Ora, este chip integrado no cartão tem atualmente uma garantia que é prestada pelo seu fabricante, que é de 6 anos de vida útil. Após esta validade, é possível que o chip perca as suas propriedades de leitura, não sendo posteriormente possível aceder à informação eletrónica nele registada ou mesmo registar nova informação. Em concreto, se o circuito integrado deixar de ser funcional, o cartão torna-se inválido, deixando, por exemplo, de ser lido para efeitos de atendimento nas farmácias, como acontece atualmente. Poderia ainda acrescentar a normal deterioração a que o cartão está sujeito devido ao seu uso frequente, quando é frequentemente utilizado. Em segundo lugar, os certificados de assinatura qualificada e de autenticação possuem atualmente uma validade de 5 anos. Atendendo à dimensão da chave utilizada nestes certificados, para a qual toda a infraestrutura tecnológica está preparada, não é possível, por razões de segurança, considerar uma extensão da validade dos certificados para além dos 10 anos, e já com algum risco de podermos ficar aquém. Estas exigências acrescidas de segurança existem precisamente para evitar potenciais situações de falsificação ou contrafação do cartão de cidadão, seguidas de eventual roubo de identidade. Sucede que é previsível, ao longo de uma determinada validade, que a evolução tecnológica geral permita disponibilizar a terceiros o tempo e os meios para quebrar as chaves utilizadas, o que comprometerá a segurança do próprio cartão. Em terceiro lugar, a infraestrutura tecnológica não permite o recarregamento de um novo certificado no cartão. Esta infraestrutura era possível ser alterada, atendendo ao facto já mencionado. Mas o próprio chip, mesmo que alterássemos esse tipo de infraestrutura no sentido de recarregar o cartão de novos certificados, o que é possível do ponto de vista tecnológico, repito, o próprio chip não poderia ter um prazo de vida ilimitado. E, portanto, essa alteração seria insuficiente para adaptar a infraestrutura tecnológica do cartão à lei atualmente em vigor. Em quarto lugar, com a existência de cartões vitalícios, criar-se-á a necessidade de manter o suporte tecnológico da solução utilizada hoje nesses cartões durante um prazo indeterminado, potencialmente de 15 a 20 anos, atendendo às médias de vida, de esperança de vida, no caso das mulheres e dos homens. Esta opção limitaria não só a evolução tecnológica dos novos cartões, como implicaria que todos os computadores e leitores mantivessem a capacidade de leitura de tecnologias já obsoletas. Segundo grupo de constrangimentos ao nível da segurança. Em primeiro lugar, tal como já indicado, existem razões de segurança subjacentes à limitação dos certificados eletrónicos de assinatura e de autenticação, que me dispenso de repetir. Em segundo lugar, os mecanismos de segurança utilizados ao nível do design e da impressão do cartão, por exemplo, as marcas de água e os hologramas, devem ser renovados periodicamente, como consta de recomendações internacionais em matéria de documentos de identificação. Existe uma probabilidade significativa, no prazo de 10 a 15 anos, de um modelo de cartão de cidadão atualmente utilizado passar a constituir um documento passível de falsificações, tal como o bilhete de identidade é hoje em dia. Por conseguinte, considera-se necessária a modernização pontual do modelo, como vai acontecer em breve para o passaporte, e a substituição sucessiva de cartões em circulação, aproveitando o momento da sua renovação. Em terceiro lugar, por forma a detectar situações de falsificação ou contrafação de cartões de cidadão, que se traduz numa situação de roubo de identidade, de duplas identidades e de documentos falsos, é necessário que haja um contacto periódico com os serviços públicos responsáveis pelo registro civil e pela emissão do cartão de cidadão. Garante-se assim que, periodicamente, os serviços públicos possam confirmar a identidade do requerente e atuar caso se detete alguma situação irregular. Aliás, o uso frequente com que se solicitam fotocópias de cartão de cidadão em serviços públicos e privados, apesar de expressamente proibido da lei, artigo 5º, número 2, da Lei 7, 2007, 5 de Fevereiro, constitui um risco acrescido e detectado pelos serviços de segurança de roubo de identidade atualmente. Quanto aos constrangimentos de natureza regulamentar, a norma 9303 da ICAO, documento que regula as características dos documentos de viagem, que o cartão também é no espaço Schengen, prescreve a existência de uma data numérica correspondente à data de validade do cartão, integrada nos caracteres da faixa MRZ do cartão de cidadão. Esta faixa encontra-se na parte inferior do verso do nosso cartão de cidadão. Para efeitos de leitura ótica desta faixa, não seria possível inscrever uma indicação vitalícia ou qualquer outra menção escrita. Esta seria, aliás, uma situação ultrapassável, através da inscrição de uma data superior à esperança média de vida dos cidadãos. Contudo, nos termos da referida recomendação, a validade máxima, que é uma recomendação, a validade máxima dos documentos de viagem deve ser de 10 anos. Ora, atendendo ao facto de o cartão de cidadão ser, além de um documento de identificação, um documento de viagem no espaço Schengen para todos os cidadãos nacionais, entendemos que não deve ser comprometida esta sua funcionalidade nem desrespeitadas as recomendações internacionais. Soluções. Poderíamos então ter dois cartões. Atendendo à natureza dos constrangimentos que acabei de anunciar, poderão as senhoras e os senhores deputados questionar se seria possível emitir um cartão desprovido da componente eletrónica para os maiores de 65 anos de idade, por forma a assegurar assim a sua validade vitalícia. Importa referir desde já, e relativamente a esta hipotética solução, que não consideramos adequado retirar aos cidadãos que tenham completado 65 anos de idade o direito de dispor de um documento de identificação que seja mais seguro e mais moderno, conferindo ao seu utente os mesmos direitos e garantias de qualquer outro cidadão, ou retirando-lhe a possibilidade de usar serviços que estamos a criar exatamente para essa vertente. Em boa verdade, esta solução redundaria, permitam-me dizê-lo, na existência de cidadãos com cartão de primeira e de cidadãos com cartão de segunda, os primeiros detentores de um cartão inteligente, feito para os mais novos, e os segundos, com mais de 65 anos, detentores de um cartão estúpido, um cartão para velhos. Esta solução resultaria ainda na redução do nível de segurança de todo o sistema de identificação nacional, exatamente na faixa etária de cidadãos mais vulneráveis. Senhoras e senhores deputados, esta não é para o Governo uma opção nem uma via de solução. Admito que também não seja para esta Assembleia. Para nós, todos os cidadãos têm o direito de dispor de um cartão de cidadão com todas as funcionalidades que este oferece e não de verem o seu direito coartado em virtude de constrangimentos tecnológicos. Atendendo a todos os referidos constrangimentos que referi, somos assim do entender que de todo não é desejável, sobretudo por razões de segurança, emitir cartões de cidadão vitalícios. Compreendendo, no entanto, os pressupostos, estando de acordo com os pressupostos subjacentes à alteração legislativa aprovada na Assembleia da República em agosto de 2015, que naturalmente respeitamos, e atenta à inequibilidade da lei, temos estudado uma solução alternativa, como disse no início. Uma equipa técnica de vários serviços tem vindo a trabalhar no sentido não só de resolver os problemas suscitados com a aplicação da Lei 91/2015, respeitando o seu propósito subjacente, mas também a apresentar soluções que façam deste documento um cartão mais seguro e mais funcional. Entendemos que existem dois princípios subjacentes à lei em vigor: menores custos, menos deslocações, que podem de algum modo ser alcançados por um conjunto de alterações ao procedimento de emissão do cartão de cidadão, como ele é feito atualmente. E até estender essa aplicabilidade a uma maioria mais alargada de cidadãos, que não apenas aos maiores de 65 anos. Como tal, o Governo está a estudar a introdução de diversas alterações que passarei a apresentar, que pretende propor, como já referimos, sob a forma de proposta de lei a esta Assembleia, num prazo curto. Em primeiro lugar, aumentar o prazo de validade de 5 para 10 anos para cidadãos com mais de 25 anos de idade. A fixação da idade de 25 anos, até essa idade ficaria o prazo de validade em 5 anos, resulta do facto, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a alteração dos traços biométricos ao nível da fotografia acontecer de forma mais acelerada até aos 24 anos. Assim, após essa idade, é adequado aumentar o prazo de validade para 10 anos. Essa alteração permitiria assegurar uma redução de custos e de deslocações para a generalidade dos cidadãos, eliminando em média, no nosso cálculo, 6 renovações ao longo da vida, o que a preços atuais representaria uma economia de 90 euros para cada cidadão. Em segundo lugar, pretendemos reduzir o número de deslocações aos serviços por parte dos cidadãos. Para além da redução de deslocações consequente do aumento da validade do cartão, estão a ser estudadas outras medidas que passo a indicar. Criar meios para alargar a abrangência do balcão móvel de emissão do cartão para cidadãos com mobilidade reduzida. Trata-se de um serviço já existente, o Sr. Secretário de Estado poderá depois dar mais informações, que se desloca ao domicílio dos cidadãos, ou outro lugar onde indicado pelos cidadãos, com limitações de mobilidade, para efetuar o pedido e a recolha dos dados biométricos e, posteriormente, a entrega do cartão de cidadão. Em segundo lugar, atendendo a que atualmente são necessárias 2 deslocações para a renovação do cartão, uma destinada ao pedido e recolha dos dados e outra para a entrega do cartão e ativação do certificado de assinatura, outra medida que estamos a estudar é a dispensa de uma destas deslocações para cidadãos, com especial atenção aos cidadãos com mais de 65 e aos imigrantes. Ou dispensando a primeira deslocação, reutilizando os dados biométricos recolhidos no pedido anterior, ou eliminando a segunda deslocação, criando meios para uma entrega segura do cartão no domicílio. No decurso da análise dos constrangimentos que os cidadãos encontram no processo de pedido, renovação e na própria utilização do cartão de cidadão, foram ainda identificadas outras potenciais melhorias e inovações que entendemos que devem ser estudadas conjuntamente com as questões de caráter mais urgentes já anteriormente abordadas. Entre elas está o envio automático de SMS ou e-mail com a indicação da necessidade de renovação do cartão de cidadão quando este esteja próximo do fim da sua validade. A emissão de uma segunda via do cartão de cidadão em caso de dano, perda, roubo ou avaria do chip através de um pedido efetuado pela internet ou no espaço do cidadão, uma segunda via com a validade do cartão original e que não implicará a nova recolha de dados biométricos, a emissão de uma segunda via do documento contendo os códigos PIN e PUC, evitando um novo pedido de cartão de cidadão caso o cidadão perca ou esqueça os seus códigos, como acontece atualmente. Para além disso, e juntamente com este trabalho que temos feito e a propósito dele, estamos também a estudar outras funcionalidades que poderão associar-se ao cartão de cidadão, desde logo a sua emissão no momento em que é registado o bebé na maternidade, portanto associar essa medida ao projeto Nascer Cidadão. O Sr. Secretário de Estado também depois poderá aqui indicar esclarecer os senhores deputados sobre essa medida. A maior integração das bases de dados, cartão de cidadão, passaporte e carta de condução, permitindo a reutilização da informação biométrica para a renovação de qualquer destes documentos, também mais no sentido de evitar deslocações. A integração da assinatura qualificada com os atributos profissionais, permitindo, por exemplo, a assinatura na qualidade de dirigente, de deputado, de representante legal de uma empresa ou de técnico responsável. São, portanto, apenas algumas das alterações técnicas que poderão exigir alterações legislativas e que estamos a estudar em conjunto. Chamo também a atenção para a necessidade de os senhoras e os senhores deputados considerarem, pensarmos em conjunto na eliminação dos atuais bilhetes de identidade em circulação. Nós temos neste momento cerca de 2 milhões de bilhetes de identidade em circulação, alguns deles são vitalícios, outros não. Pensamos que, por razões de segurança, seria bom, com um prazo alargado e devidamente estudadas as condições para essa substituição, de podermos definitivamente, 10 anos depois do princípio da emissão do cartão de cidadão, substituir os bilhetes de identidade ainda em circulação. Repito que há aqui razões de segurança justiça importantes que nos parecem que devem ser atendíveis, embora naturalmente eu pense que não devemos fazê-lo sem reunir as condições que permitam que essa substituição se possa fazer sem condições adequadas para o cidadão. Devido ao facto das questões relacionadas com o cartão de cidadão se revestirem sempre de uma inquestionável natureza técnica, como penso que ficou claro da minha intervenção, implicando múltiplas interações e negociações com os serviços públicos responsáveis pelo ciclo de vida do cartão, e devo dizer-lhes que as opiniões dos serviços nem sempre são coincidentes, ou seja, temos que muitas vezes harmonizar condições de segurança com condições de conveniência para os cidadãos que pedem e usam o seu cartão, o Governo pretende apresentar a esta Assembleia uma proposta de lei que pondere todos os interesses que se organizam à volta deste documento de identidade múltipla e que consolide algumas das propostas que tive a oportunidade de lhes apresentar. Em conjunto com a proposta de lei, não obstante estar o Governo dispensado de o fazer, é nossa intenção apresentar também as propostas de regulamentação que detalhem os aspectos procedimentais e técnicos necessários à integral aplicação da proposta de lei, conferindo-lhe a flexibilidade necessária para que o cartão de cidadão possa constituir um documento moderno, seguro e funcional, que permita responder às especificações que a evolução tecnológica reclama e, como todos sabem, ela é rápida e a solução que hoje estamos a oferecer pode já não ser a melhor solução daqui a um prazo de tempo não muito longo. Muito obrigada pela vossa atenção. Estamos agora, eu e o Sr. Secretário de Estado, ao vosso dispor para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado e os colegas e demais presentes. Sra. Ministra, de facto, é relativamente reduzido o âmbito desta audição, mas este tema, aparentemente para alguns um tema procedimental ou de menor impacto, na prática não é e nós sabemos que não é. E, aliás, justifica plenamente esta audição. As questões relacionadas com o cartão de cidadão e o facto de ele ser vitalício ou não envolvem diversas matérias, muitas delas diferentes, se não mesmo em alguns casos conflituantes, como bem referiu agora na sua intervenção. Nós temos aqui questões muito importantes ligadas aos direitos, liberdades e garantias, à importância deste documento. Temos aqui questões de natureza orçamental ou financeira, e já lá irei, e especialmente nos tempos que correm, em que o apelo à segurança e a segurança no sentido lato, mas também segurança no sentido restrito, nos obriga a ter aqui especiais cuidados, admitimos que a conjugação de tudo isto não se afigura muitas vezes fácil. Como a Sra. Ministra sabe, e os presentes também, é a nossa convicção de que este tema, ou esta vontade política, foi manifestada de forma absolutamente unânime. Ou seja, a vontade política manifestada pelos diversos grupos parlamentares à data era de que isto fosse possível. Os constrangimentos de natureza técnica a que viemos posteriormente, com que viemos posteriormente a ser confrontados, é que levanta novamente a possibilidade ou a impossibilidade de conseguirmos prosseguir aquilo que era a nossa vontade. De facto, muitas vezes temos a tendência para dizer que se há vontade política, os técnicos tratem da técnica, mas por vezes não é assim, e muito mais neste caso em que percebemos isso e antecipava-se de alguma forma, há aqui alguma interação de diferentes serviços e a conjugação de diferentes valores até dentro dos próprios serviços. Sra. Ministra, tenho que lhe confessar que a reflexão ou as propostas ou a pré-propostas nos traz são, algumas delas, diria quase a título pessoal, bem pensadas, soluções que até eu posso dizer que irão um pouco além de estritamente o que estamos aqui a discutir, que é meramente a possibilidade do cartão ser vitalício para maiores de 75 anos ou não, e portanto vemos que o trabalho vai além disso e louvamos essa vontade. Também permita que lhe confesse, embora perceba que estas coisas demoram tempo, há uma frustração que estava à espera de ver coisas com que pudéssemos lidar num prazo mais curto. Mas, de todo modo, me poderá depois dizer, quando refere prazo curto, o que é que se pode entender por isso. Por outro lado, também, parece-nos interessante e também registamos, sem nenhum problema, o facto de trazer a proposta agrupada a sua argumentação, para que ela não se torne letra morta e possamos, de facto, lidar com ela. Depois, se possível, podia explicitar um pouco melhor, porque referiu a certa altura que não só regulamentamos, como criamos um mecanismo de atualização da regulamentação, se eu bem percebi. Se não for assim, por favor, esclareça-nos. Ainda, há aqui uma questão ligada a esta, que se colocou na altura, quando se falava das questões técnicas, que era, bem, então se não podemos ter vitalício, isto levanta duas questões para as pessoas com mais idade. Levanta a questão da própria mobilidade e da necessidade de deslocar aos locais próprios para obtenção ou renovação do cartão, e uma segunda questão que também levantou, e muito bem, que é a questão dos custos. Não percebi muito bem, talvez por distração minha, que custos acrescidos é que a solução que ora nos traz serão suportados pelas pessoas que acolham esta nova solução, ou que custos para as pessoas, ou se quisermos, que custos acrescidos para o Estado, quanto é que custam estas soluções. E seria, pelo menos por hora, e renovando o agradecimento pela forma bastante completa com que trouxe este tema à nossa discussão, estas duas questões, a dos custos e a dos prazos, que lhe pediria que explicitasse um pouco melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, obviamente, a Sra. Ministra, bem como o Sr. e o Sr. Secretário de Estado. Associo-me à saudação também do Sr. Deputado que me antecedeu, porque, porquanto, creio que será consensual, ou pelo menos até este momento consensual, que a apresentação de uma proposta de lei, como a Sra. Ministra acaba de se comprometer e nos termos em que o referiu, permitirá a esta Assembleia ponderar sobre a proposta de lei e as soluções concretas que estarão lá consagradas e cujo formato, grosso modo, referiu. É evidente que, como também foi enfatizado, a proposta de lei nestes pressupostos mereceu acolhimento unânime. É bem verdade que, como aliás numa discussão que tivemos nesta comissão, foi recordado o histórico, ou seja, e é importante referi-lo, que da parte de então dois deputados do PS, o deputado Luís Pita Ameixa e o deputado José Magalhães, foram suscitadas algumas, um alvitre, melhor dito, de dificuldades técnicas, que obviamente foram ultrapassadas consensualmente, e registro, também o Sr. Presidente fez distribuir os ofícios que o anterior Presidente da primeira Comissão, o Sr. Deputado Fernando Negrão, aqui presente, e muito bem, protestou relativamente ao conhecimento posterior, que é o único lamento que há que frisar neste processo, que na anterior legislatura soubemos à posteriori que havia uma objeção através de um parecer técnico do Instituto de Registro Notariado, que há menção numa reunião que terá havido patrocinada no Ministério da Justiça, cujo conhecimento não adveio a esta comissão e que obviamente se tivesse vindo mereceria a devida ponderação, e portanto foi com grande perplexidade, e aliás subscrevo os termos em que o Sr. Deputado Fernando Negrão, na altura Presidente, oficiou, manifestando precisamente a sua perplexidade e estranheza pelo facto de termos sido confrontados com objeções de natureza técnica que mereceriam, que aliás, muito sinteticamente a Sra. Ministra dá eco de algumas que nós, obviamente, ponderaremos. Há algo que desde logo posso referir qualquer opção que passe por uma solução dual, para usar a terminologia da Sra. Ministra, a atribuição a alguns de um cartão inteligente e a outros a mera posse de um cartão estúpido, para utilizar a expressão imprópria para a Sra. Ministra, é algo que manifestamente não colherá e que, portanto, a solução será seguramente outra, do mesmo modo que estamos cada vez mais sensibilizados para a necessidade de manter a plena funcionalidade dos cartões de cidadão. Basta ver que qualquer cidadão que estivesse munido de um cartão que não possuísse todas as valências de segurança que os demais cartões possuiriam, estaria, ipso facto, proibido, desde logo, de circular no aeroporto, porquanto, cada vez mais, as leituras que são necessárias se comportam com esses elementos de segurança e que todas as razões que infelizmente se vão acumulando indicam a necessidade de darmos cada vez mais valor a essas características. E, portanto, Sra. Ministra, subscrevi as perguntas que foram formuladas e acrescentaria uma à custa, à guisa de provocação quase, se não seria também de ponderar com estas alterações, e uma vez que referiu que para breve também se prevê uma renovação pontual do próprio cartão, se não seria já a altura de o desvincular da marca de género e deixarmos ter um cartão do cidadão, porque um cartão de cidadania, melhor dito, seria um citizenship card, portanto, um cartão de cidadania que permitiria também às cidadãs exibir o seu cartão, que não propriamente o de cidadão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, as pessoas que vos acompanham, e cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. Sra. Ministra, queria, além de a cumprimentar, queria saudá-la de uma forma especial pelos esclarecimentos que nos trouxe a esta comissão, a propósito de um problema que é um problema que, digamos, que é um problema social sério, ou digamos que toca um vasto conjunto de pessoas. Enfim, as estimativas que temos andarão entre 25 mil a 30 mil pessoas que estão neste momento confrontadas com uma situação, digamos, de alguma indefinição. E quero dizer-lhe, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que a reflexão que aqui nos traz, designadamente no que diz respeito aos diversos tipos de constrangimentos e também, e acima de tudo, as perspectivas de solução que aqui nos apresenta, merecem a nossa atenção, a nossa consideração e, portanto, penso que estamos a caminhar num sentido que é correto. A este respeito, queria destacar quatro coisas, para ser muito breve, quatro aspectos. Primeiro aspecto, uma afirmação de princípio de que também para nós não é aceitável uma solução de tipo dual que distinga cidadãos e cidadãs em função das, enfim, da sua idade, dotando-os de documentos, enfim, vitais para o seu cotidiano, com valências diferentes. E também nos associamos, devo dizer, a esta sugestão, que eu acho que deve ser mais do que uma sugestão, deve ser, enfim, levada muito a sério, esta sugestão de que o cartão deixe de ter, digamos, deixe de ter género e passe a ser cartão de cidadania. Creio que isso seria uma solução que seria a mais certa. Isto dito, há três perguntas, Sra. Ministra, que eu gostaria de lhe colocar. A primeira é respeitante à proposta de lei que aqui nos anunciou. Para ver se entendemos bem, trata-se, pergunto eu, de uma proposta de lei cujo alcance, entre outros, é alterar a lei de 2015. E, portanto, o propósito, digamos assim, dessa proposta será alterar, desde logo, o artigo 19, número 2, o artigo mais problemático, também outras disposições, mas, enfim, alterar o regime previsto na lei de 2015. Pergunto se é assim e qual é, digamos, o alcance pretendido para isso. E também, a este respeito, queria perguntar-lhe o que é um prazo curto, isto é, de acordo com as perspectivas que o Governo tem,
quando é que podemos esperar, digamos, até porque, na verdade, não é por uma questão de, apenas de organização do nosso trabalho, é muito mais do que isso, é porque as pessoas estão realmente à espera de ter a sua vida, enquadrada por normas que lhes permitam ter expectativas seguras. A segunda questão que lhe queria colocar, Sra. Ministra, diz respeito a práticas seguidas em países nossos vizinhos, digamos assim, a este respeito. Porque essa questão foi suscitada ao longo deste debate na anterior legislatura, desde logo, e foram referidos vários exemplos de países como a Bélgica, ou como a Alemanha, ou como a Espanha, em que, creio que foram pelo menos esses três países, tenho a certeza que foram, não sei se, confesso que agora não sei se foram mais países, mas esses três foram citados justamente como países onde o mesmo tipo de constrangimentos se coloca, desde logo os constrangimentos de tipo regulamentar, os constrangimentos de natureza securitária, se quisermos, e também, naturalmente, os constrangimentos de natureza tecnológica, e, todavia, foi possível nesses países encontrar soluções que dilatam a validade do cartão de identificação, digamos assim, no mínimo para 10 anos, e creio poder afirmar, mas gostava que a Sra. Ministra, se assim pudesse, o confirmasse, creio até poder confirmar que, pelo menos num desses países, digamos, a dimensão até mais longa do que os 10 anos está contemplada e, portanto... ou seja, isto para dizer o quê? Que... a solução destes problemas de natureza vária já não está agora a ser inventada, já foi de alguma maneira abordada por outros países e, portanto, pergunto-lhe, Sra. Ministra, se de alguma maneira estes exemplos nos trazem alguma inspiração, tendo até em conta que uma das linhas que a Sra. Ministra apontou foi justamente a do alargamento do prazo de 5 para 10 anos, e isso creio que vai ao encontro destas soluções. Finalmente, Sra. Ministra, ao longo deste processo houve, em certo momento, creio que em setembro do ano passado, 2015, uma reunião de várias que se terão efetuado, mas tenho nota dessa reunião, que juntou os vários serviços competentes sobre esta matéria. E nessa altura, pelos registros que nos foram enviados pelos serviços desta Comissão, pelo Sr. Presidente, desde logo, consta desde logo uma sugestão ou uma afirmação por parte de quem representou a Agência para a Modernização Administrativa e que eu gostaria de pôr à sua consideração. Eu passo a citar exatamente o que consta da ata dessa reunião. A Agência para a Modernização Administrativa entende que a noção de cartão de cidadão vitalício pode ser satisfeita com a periódica substituição do cartão a título gracioso para os cidadãos com mais de 65 anos, a intervalos que, como foi dito, poderão chegar aos 10 anos, sempre mantendo a validade de todos os elementos obrigatórios do cartão. Esta citação é da representação da Agência para a Modernização Administrativa. E eu queria perguntar-lhe, Sra. Ministra, se, enfim, no exercício de antecipação e de regulamentação que o Ministério está a fazer, que o Governo está a fazer, se contempla ou não, e se não, porque não, esta hipótese que foi suscitada pela Agência para a Modernização Administrativa de substituição graciosa do cartão para cidadãos com mais de 65 anos. Era isto e uma vez mais agradeço os esclarecimentos que nos trouxe.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e a delegação que os acompanha e também os Srs. Deputados. E começar por dizer que, antes de lhe agradecer, obviamente, os esclarecimentos que aqui nos deixou e que foram muitíssimo úteis, a começar por dizer, dizia eu, que basicamente do que aqui entendemos, Sra. Ministra, não é possível haver um cartão de cidadão vitalício. Basicamente o que nos disse aqui hoje foi isso, é que não, é tecnicamente impossível que isso suceda. Com pena nossa, porque à época, quando esta questão foi discutida, não estava cá eu, mas pela voz da senhora deputada Teresa Anjinho, dissemos que, o que aliás todos os outros grupos parlamentares disseram, quando estavam em causa direitos fundamentais, as questões técnicas tinham que se adaptar e não ao contrário, e temos pena que assim não seja possível. Eu não sou técnica e, portanto, não posso dizer que é realmente impossível esta adaptação, mas não deixo de dizer que tenho pena que ela seja, que ela não seja possível. E a pergunta que fazia há pouco o Sr. Deputado José Manuel Pereza é absolutamente pertinente e eu também a trazia, para além da questão dos prazos e dos custos que há pouco foram mencionados e que também gostaríamos de ouvir sobre isso, a questão que a AMA pôs na reunião aquele dia o Sr. Deputado José Manuel Pereza parece-me muito, muito ajuizada, no sentido de dizer que talvez assim conseguíssemos não matar, por assim dizer, o cartão do cidadão vitalício, adaptando à circunstância e às realidades. E, portanto, era importante ouvir a senhora Ministra sobre isso e perceber, senhora Ministra, porque é que não é possível essa solução que a AMA já adiantou à época e que também à época não foi avançada e é uma pena que assim não seja. Depois, senhora Ministra, quando há pouco apresentou-nos aqui algumas soluções que nos parecem, à partida, sem vermos a especificação delas, obviamente, mas à partida nos parecem boas soluções e que estaremos disponíveis para estudar, mas algumas delas também podem trazer aqui aquela que é a questão mais cara à senhora Ministra e que nós percebemos e não deixamos de compreender, e que podem pôr em causa também a segurança. E, portanto, perguntar-lhe se algumas destas medidas não serão também prejudiciais à segurança do cartão de cidadão. Eu pergunto isto porque as duas deslocações, por exemplo, que são hoje em dia necessárias para tirarmos o cartão de cidadão, para qualquer cidadão poder tirar o cartão de cidadão, são justificadas precisamente por questões de segurança. E, portanto, perceber que questões técnicas estarão ultrapassadas nesse sentido para que a segurança não esteja posta em causa com uma só deslocação. Para além disso, Senhora Ministra, ouvirei a resposta às outras perguntas e ficarei elucidada sobre isso, mas há aqui três questões que lhe queria deixar também muito breves e que têm a ver com o que se passou relativamente a este processo. A primeira prende-se com as pendências acho que em julho foram noticiadas na emissão do cartão de cidadão. Eu acho que já foram ultrapassadas, mas gostava de perceber se sim ou não há ainda aqui alguma questão neste sentido. Para além disso, nessa altura foram entregues bilhetes de identidade vitalícios e que serão transitórios. Em princípio, era assim. E, portanto, perceber o que é que vai acontecer a esses bilhetes de identidade, se serão recolhidos, se as pessoas terão que pagar agora mais para tirar o novo cartão de cidadão que há de por aí vir, e, portanto, perceber que custos estão associados a essa questão também. E perceber, eu creio que as pessoas, quando tiraram este bilhete de identidade, mas não sei, também deixava essa pergunta, creio que as pessoas, quando tiraram este bilhete de identidade substitutivo do cartão do cidadão vitalício, no momento em que a lei entrou em vigor, eu creio que as pessoas terão pago esse bilhete de identidade também. E perguntar se faz sentido agora as pessoas pagarem outra vez o cartão do cidadão que há de substituir um bilhete de identidade que lhes foi entregue transitoriamente por causa das questões técnicas aqui avançadas. Perguntar-lhe também se não equaciona uma via verde, por assim dizer, se não será uma possibilidade, uma via verde, quando se trata de cartões do cidadão vitalícios, exatamente porque as pessoas têm condições, podem ter, não necessariamente, mas podem ter condições de mobilidade mais reduzidas, mas não ser necessariamente preciso que se desloquem a casa os serviços para o efeito, mas uma vez que as filas de espera às vezes são grandes, seria uma solução também para estes cartões de cidadão que, bem, vitalícios não hão de ser, mas enfim, perceber todas estas questões e sobretudo porque é que não é possível a solução que a AMA adiantava naquela reunião que referiu o Sr. Deputado José Manuel Pereza. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vária Dias da Silva. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, restante membros da equipa governamental, muito boa tarde a todos. Eu sinto a necessidade de recentrar o problema, porque já falámos de várias questões E o que traz a Sra. Ministra aqui como ponto fulcral é a questão do cartão de cidadão vitalício e o problema com que os idosos são confrontados. E importa lembrar qual é o cenário que nós encontramos e que levou a uma iniciativa legislativa apresentada pelo PCP e que foi aprovada por unanimidade. Um cidadão português que tinha bilhete de identidade vitalício fica viúvo. Ao ficar viúvo é obrigado a emitir um cartão de cidadão e aos 75, 80 anos é obrigado, porque houve uma alteração do Estado Civil, é obrigado a renovar esse mesmo cartão de cidadão passado uns anos. Ora, um cidadão com 75, 80 anos, que está acamado, fragilizado, que estava habituado ao seu cartão, ao seu bilhete de identidade vitalício, é confrontado com um cenário destes, em que, ainda para mais, com consequências nos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente a quando das eleições e o seu impedimento de votar. Ora, todos nós, nesta Assembleia da República, Senhora Ministra, chegámos à conclusão que isto era um absurdo que importava corrigir. E, Senhora Ministra, eu tenho sérias dificuldades num mundo em que a tecnologia permite tudo e um par de botas, em que a tecnologia nos permite ver praticamente o mundo todo à distância de um clique, em que se evoluiu de uma forma gigantesca em tantos aspectos, não se encontrem soluções tecnológicas para este problema. Aliás, eu faço aqui um parênteses. A tecnologia visa facilitar a vida das pessoas. Agora, utilizar as questões tecnológicas para dificultar a vida das pessoas parece-me um contrassenso e um absurdo. E, portanto, Sr. Ministro, o primeiro ponto é dizer, não nos deixarmos arredar com um problema tecnológico tornado absoluto. Tem que se encontrar soluções tecnológicas para esse problema. E eu não acredito que não se encontrem soluções, Sra. Ministra. Aliás, outros países encontraram. Aqui já foi dito. Espanha é um exemplo paradigmático. Tem um cartão de cidadão vitalício. E, portanto, há que resolvê-lo. Refere os problemas de natureza, os obstáculos que refere do ponto de vista tecnológico. Bom, o chip e a sua garantia. Sra. Ministra, muito bem, admito que esse seja um problema físico, mas também é possível a sua substituição em caso de avaria ou ao fim do período de validade. Nada contra, é enviado para o cidadão respectivo um novo cartão com um chip válido. Ele não tem que mexer uma palha. Os seus dados biométricos não hão de ter alterado assim tanto, a não ser para envelhecer um bocadinho mais. Segunda questão, certificados, validade, chaves e certificados de segurança. Senhora Ministra, eu não acredito que não se encontrem soluções tecnológicas para isso. Duvido. Quem criou os prazos de validade desses certificados há de encontrar soluções para isso. Senhora Ministra, o apelo que nós lhe fazemos é que não se deixe derrotar pelos obstáculos que lhe são colocados à frente e que encontre as soluções tecnológicas para isso. Regulamentos, ICAO, como disse muito bem, o ICAO estabelece um conjunto de recomendações que não são determinações para os países. E há quem não as cumpra, as recomendações, e bem, veja-se, a vizinha Espanha, que tem o cartão de cidadão vitalício. O que para nós é certo, Senhora Ministra, é que o PCP teve uma intervenção nesta matéria. Houve um projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português que transformou-se em lei. A Lei 91/2015, de 12 de agosto, e ela não está a ser cumprida. E isto, num Estado de Direito Democrático, é difícil de engolir, Senhora Ministra. Eu sei que não tem a responsabilidade toda. Há uma parte da responsabilidade que decorre do anterior governo, sem margens para dúvidas. Mas que é preciso resolver o problema, é preciso resolver o problema para que efetivamente estas pessoas tenham a sua expectativa cumprida. E a expectativa que as pessoas tinham era de ter o seu cartão de cidadão vitalício sem terem a preocupação de renovar esse mesmo documento de identificação. Senhora Ministra refere que há uma proposta de lei que há de chegar à Assembleia da República. Refere nessa proposta de lei um conjunto de outros aspectos que, naturalmente, cá estaremos para os discutir, avaliar, a devido tempo, quando a proposta de lei for discutida e apresentada e discutida. Mas, naturalmente, que o que importava aqui, Senhora Ministra, é que dizer-lhe o seguinte, é que já temos uma lei. e esta lei tem que ser cumprida. E, portanto, a pergunta que lhe faço, Sra. Ministra, é que medidas vai tomar, quando e como, para encontrar as soluções necessárias para a concretização da lei, que foi aprovada por unanimidade. E eu acho que esta ideia de que, absurda, que por razões tecnológicas nós impedimos a resolução de um problema, é pura e simplesmente inaceitável. Pura e simplesmente inaceitável. Porque a Sra. Ministra disse, e bem, que o cartão de cidadão tem um conjunto de funcionalidades que visa facilitar a vida às pessoas, bom, é para que não seja a tecnologia a dificultar a vida, porque isso custa muito a engolir que não hajam essas mesmas soluções alternativas. Mas os serviços têm a obrigação de cumprir aquilo que é a lei e encontrar as soluções necessárias para ultrapassar os obstáculos tecnológicos e cumprir a lei. Essa é a nossa expectativa. Se a solução passa por causa da garantia do chip, o reenvio de um novo cartão de cidadão assim que termine o prazo de validade do mesmo, que seja essa a solução encontrada, que se envie. Agora, solicitar qualquer diligência, solicitar a um idoso de 70, 80 anos que se desloque ou que tenha a preocupação de requerer um novo cartão de cidadão, que tenha os custos acrescidos a essa mesma emissão, é que nos parece manifestamente inaceitável, e isso resultou de um largo consenso nesta Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Fernando Negrão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente. Desde há longos meses para cá que nós vivemos efetivamente sobre um diploma, neste caso em concreto, nesta matéria, que contempla o direito aos cidadãos menos novos para terem um cartão vitalício. E eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, muito concretamente, que instruções é que têm sido dadas aos serviços para lidarem com esta situação, dadas as dificuldades técnicas que aqui nos trouxe e que nós, entretanto, também conhecemos. Uma outra pergunta: como é que a Sra. Ministra pretende gerir as expectativas dos cidadãos que têm direito ao cartão vitalício? Que têm, legitimamente, porque existe uma lei para o efeito, como eu disse atrás. E uma última pergunta, que é a seguinte: o mesmo diploma contempla a possibilidade, nas adoções singulares, de retirar o X que está antes do nome, que precede o nome do adotante. Eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, se isto é para ir para a frente, retirar esta cruz, não é, ou não, e se aí há alguma dúvida de natureza técnica ou não, porque me parece que esta é uma situação profundamente discriminatória e que eu queria sair daqui com a certeza de que ela será posta de lado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sra. Deputada Edith Estrela, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até porque vou ter de me ausentar para presidir à reunião da minha comissão, mas gostaria de felicitar a Sra. Ministra pelas informações que nos trouxe. Eu tive de optar entre estar aqui ou estar noutra reunião em simultâneo e optei por esta, e ainda bem, porque aprendi muito e fiquei a conhecer como é que funcionam. Como é que funciona o cartão de cidadão em pleno e quais os constrangimentos que, de natureza securitária, de natureza tecnológica, de natureza regulamentar, uma vez que também estamos inseridos num espaço internacional que tem as suas normas próprias. Talvez porque já seria abrangida pelo cartão de cidadão vitalício, gostaria de recomendar que isso não seja obrigatório, independentemente do que venha a ser decidido e da lei existente, que haja a liberdade de o cidadão com mais de 65 anos poder optar por ter um cartão vitalício ou não, porque pode querer. Acho que, tendo em conta hoje a evolução que tem havido, designadamente o alargamento da vigência, do aumento da esperança de vida das pessoas, acho que, enfim, não podemos olhar para os 65 anos de hoje como olhávamos há 30 anos. E que também deve ser tido em conta, e isto é uma ideia que deixo, vale o que vale, que se tenha em conta é as limitações de mobilidade também dos utentes. Isso é uma questão que é importante e essa deve ter um tratamento específico. E depois, como disse a Sra. Ministra, o alargamento para 10 anos parece-me muito útil, porque é tecnologicamente possível e já resolveria bastantes problemas daqueles que foram aqui equacionados. Por último, uma só nota em relação à questão do género no cartão de cidadão, que eu acompanhei desde o início, e gostaria apenas de dizer o seguinte: quando se diz cartão de cidadão, já se está a retirar a marca de género, não é do cidadão nem da cidadã. É de cidadão e, portanto, já está a apontar para o neutro. É evidente que também na altura se referiu que seria ainda melhor se fosse cartão de cidadania, que aí então é que seria completamente contemplando em absoluto os dois géneros. Mas é diferente dizer cartão do cidadão ou cartão de cidadão. Acho que... também este debate contribui para que se possam encontrar, se vão encontrando melhores soluções para resolver todos os problemas, incluindo também os de designação do próprio cartão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela. Sr. Ministro, eu vou-lhe passar a palavra e espero que esta acumulação de questões, estou certo que não irá perturbar o cabal de esclarecimento dos pedidos das questões formuladas.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, por todas as questões que foram formuladas. Vou tentar responder uma a uma e ser precisa nas respostas. Começar por dizer que eu respeito muito a democracia e, naturalmente, quem a representa melhor, que são os deputados, as deputadas e os deputados eleitos. E, portanto, também respeito muito as leis e acho que elas estão para cumprir ou para serem alteradas se for necessário. Mas devo dizer às senhoras e aos senhores deputados que eram então deputados, que a lei como foi aprovada era pura e simplesmente inaplicável. A lei entrava em vigor no dia seguinte. Quer dizer, podemos não respeitar a tecnologia e dizer arranjem-se e cumpram a lei. Podemos fazer de conta, mas é fazer de conta. Porque o cartão tem normas de segurança, o cartão tem que ser comunicado internacionalmente, é documento de viagem. Para nós mexermos no aspecto do cartão, temos uma série de procedimentos técnicos e procedimentos regulamentares que são exigidos e que temos que cumprir, porque o cartão é um documento de identidade. E eu acho que a última coisa que quero que me roubem é a minha identidade. E nós também temos nos serviços cidadãos a quem roubaram a identidade e sabemos o problema que isso representa. E, portanto, a lei entrava em vigor no dia seguinte. A lei, como foi aprovada, peço desculpa aos senhores deputados, era inaplicável, porque nunca seria possível pô-la em vigor no dia seguinte. Comecemos logo por aí. Portanto, eu penso que também, da parte dos senhores deputados, com todo o desrespeito que devem ter pela tecnologia, é preciso ver quando está em causa algo que depende dela, cuja produção, circulação e funcionamento depende dela, porque a lei que estavam a alterar dava essa componente tecnológica ao cartão, dava-lhe essa vertente tecnológica. O cartão tem uma vertente física e uma vertente tecnológica, foi isso que eu comecei por ler. Depende da tecnologia disponível, que será com certeza daqui a um ano, dois ou três, diferente, e portanto poderemos estar aqui a ter uma discussão. Eu acho que vamos ter, só que não é possível termos hoje, em que o cartão físico é puramente virtual e, portanto, certificados e elementos de segurança são usados de outra maneira, um bocadinho já como fazemos com a chave móvel digital. E é para aí que provavelmente vamos caminhar, mas não é aí que estamos hoje. E como estamos hoje, nós temos que fazer um equilíbrio. E o equilíbrio do cartão como documento de identificação é, como disse, é a conveniência para o cidadão que o guarda, que o renova, que o pede e que viaja com ele, a conveniência e que o usa para, na sua vertente tecnológica, usa hoje identificador na farmácia, esperemos que use cada vez mais para a sua comodidade e para um funcionamento mais eficiente e eficaz dos serviços públicos, é essa conveniência. São razões de segurança nacionais e internacionais que é preciso ter em conta também, até porque o cartão é a infraestrutura de toda a identificação nacional. É, na base do cartão que é produzido o passaporte é uma espécie de documento derivado do cartão de cidadão e é o identificador comum aos principais serviços públicos, incluindo o recenseamento eleitoral. E, portanto, o cartão tem esta complexidade que não podemos ignorar, não podemos aprovar para responder a um interesse público respeitável, como aqui foi dito, e ignorar tudo o resto. Foi o que eu pretendia aqui demonstrar. É possível, como fazem os espanhóis, nós fomos ver todos os casos, tenho-os todos aqui enumerados. São muito poucos os casos, são só dois casos, de cartões com chip que têm, a partir de certa idade, uma duração vitalícia. São muito poucos casos. É o belga e é o caso espanhol. Todos os outros têm durações inferiores à nossa, até para certos efeitos. Mas é possível, como eu disse, emitir um cartão inteligente, sabendo que ele daqui a 6, 7 anos deixará de funcionar na vertente tecnológica e deixar assim a situação, como existe em Espanha. Não funciona, mas pronto, as pessoas mostram o cartão, está lá, o cartão é válido como documento físico, perdeu a sua vertente tecnológica, no caso português já seria um bocadinho mais complicado, tendo em conta alguns serviços que temos e onde ele é usado por pessoas de todas as idades, mas, enfim, viveríamos assim, nem teria, até seria capaz de ser a solução que íamos adotar se a Assembleia não tivesse mostrado a disponibilidade para voltar à discussão. Penso que é uma péssima solução. Que é uma má solução, mas, naturalmente, esta Assembleia é soberana e o que aprovarem cumpriremos da forma possível. Como eu disse, tem esse risco, ficaremos com cartões sem funcionar até que a tecnologia nos disponha, porque eu posso pressionar e eu posso, Sr. Deputado, e há uma coisa que eu faço sempre, não sendo essa a minha formação, eu não aceito a tecnologia como um dado, eu peço que me expliquem muitas vezes e pergunto a pessoas diferentes e confronto pessoas diferentes para a mesma solução. Portanto, mesmo assim podem me enganar, não? Mas confio que já não será assim tão fácil enganarem-me nesta matéria, porque como sabem, ambas, aliás, eu e a Senhora Secretária de Estado estivemos na equipa que montou o cartão de cidadão e, portanto, logo aí, para não sermos enganadas, tivemos que perceber muito bem a parte tecnológica, mas há o risco de ser enganada, mas confesso-lhe que até chegar aqui fizemos discussões, chamámos diferentes pessoas, ouvimos diferentes opiniões, ouvimos uma versão, digamos assim, muito preocupada com questões de segurança, que era contra esta ideia de passar de 5 para 10 anos. Porque, naturalmente, por questões de segurança, é melhor que as pessoas vão de 5 em 5 anos apresentar-se nos serviços e renovar os seus documentos do que de 10 em 10. E, portanto, esta já foi, digamos assim, um acordo possível, um consenso possível entre uma visão dentro da administração, mas não estou a criticar nada, que está mais preocupada com as razões de segurança, porque é disso que eles tratam todos os dias, e uma visão mais preocupada com a conveniência dos cidadãos. Portanto, digo, a tecnologia evolui e a solução que temos agora, e por isso mesmo eu há bocado disse, não sei se foi muito clara, que pensávamos deixar na lei ou passar para a regulamentação algumas questões mais técnicas que hoje estavam na lei, exatamente para podermos evoluir mais rapidamente para outras tecnologias, se elas nos oferecerem soluções convenientes e soluções acessíveis do ponto de vista financeiro também, porque também temos que sempre fazer esse equilíbrio na produção deste documento que os cidadãos pagam em parte, mas que nós precisamos também de não ir para soluções eventualmente possíveis, mas que seriam financeiramente incomportáveis. Mesmo esta solução, como imaginam, tem impacto financeiro nos serviços que naturalmente medimos e que naturalmente vamos absorver. Portanto, os outros países que eu conheço, o que acontece é isto. Foi, pelo menos, a informação oficial que nos foi dada. Em todos os outros, a situação é diferente e, no caso espanhol, os certificados são recarregáveis. O chip, eventualmente, deixará de funcionar. Quanto às declarações aqui produzidas e citadas pela Agência para a Modernização Administrativa, como sabem, não era a tutela dessa agência então, não sei o que é que a justificou, mas creio que, como elas foram descritas, obrigaria de qualquer modo à substituição do cartão a partir do momento em que a vertente eletrónica deixasse de funcionar. Acho que isso obrigaria ao cidadão a contactar os serviços para dizer que a vertente eletrónica deixava de funcionar, porque nós não podemos saber automaticamente que essa vertente deixou de funcionar, porque ela é variável, um cidadão pode nunca a usar, pode usá-la só naquele momento. Não sei que explicação foi dada, não a entendo, e de qualquer modo, penso que, é a minha opinião, que devemos dar cartões gratuitos, e damos a mais de 100 mil cidadãos, àqueles que precisam de cartões gratuitos, e não pelo facto de terem mais de 65 anos de idade. Eu acho que mais de 65 anos de idade não deve dar direito a este serviço gratuito. Pessoas que precisam de ter a sua, que não têm rendimentos para pagar o seu cartão, tenham 65 ou tenham 25 anos de idade, já atualmente usufruem de um documento de identificação gratuito. A senhora Secretária de Estado mostrou-me há bocado os dados, são 104 mil os dados que temos aqui neste momento. Relativamente à substituição dos bilhetes de entrada, que a senhora deputada colocou, obviamente que se forem substituídos por cartões de cidadão, serão, para esses cidadãos será gratuito, visto que não pagaram, já pagaram um documento e agora não vão pagar outro pelo facto de irmos substituir. Relativamente à questão que o senhor deputado colocou dos... acho que são duas situações, essas estão resolvidas e, portanto, nessa parte da lei está a ser aplicada, e a senhora Secretária de Estado também poderá dizer mais alguma questão sobre isto. Relativamente ao prazo para a apresentação da lei, nós tínhamos pensado para trazer aos senhores deputados também, digamos assim, a parte da regulamentação em 60 dias. Se acharem que é um prazo muito elevado, podemos fazer um esforço para o reduzir, e de qualquer modo faremos um esforço para o reduzir, mas creio que do nosso ponto de vista, ser bem fundamentado, a parte da regulamentação também ser já elaborada, que era um prazo que nos permitia fazer o trabalho como gostamos de fazer, de tal modo que estejamos preparados para aplicar a lei no dia que ela entrar em vigor. Portanto, a nossa ideia era não alterar não apenas este ponto relativamente ao diploma aprovado em agosto, mas eventualmente rever alguns aspectos da lei aprovada em 2007 que permitam, como disse, atualizar o cartão nas suas diferentes vertentes e também deixar a lei aberta para mais facilmente podermos absorver facilidades que fiquem disponíveis para este documento. Não sei se respondi a todas as questões, se não foi o caso, peço aos senhores deputados que indiquem. Sim, a senhora deputada de Estado responderá, visto que os serviços são da sua...
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora ministra. Muito boa tarde, senhores deputados. É um gosto estar convosco e também associar-me a esta questão e a esta discussão ligada ao cartão de cidadão. Permita-me também só complementar, e perdoe-me, Sr. Deputado Fernando Grão, só não responder exatamente à sua questão já, mas direi de seguida, somente só para completar aqui um ponto que a Sra. Ministra tinha afirmado a propósito dos países que estão a usar já cartão de cidadão no modelo vitalício. O caso da Bélgica, que o Sr. Deputado Jorge Machado tinha referido, suponho, peço desculpa, não, Peço desculpa. O Sr. Deputado Pureza, exatamente, o José Manuel Pureza, exatamente, referiu. É um falso vitalício, porque, na verdade, apesar do cartão ser vitalício, o certificado só tem validade de 10 anos, o que significa que, no final, temos aquela situação que a Sra. Ministra tinha acabado de dizer, que é, boa, tenho um cartão de plástico, só isto, mas tenho lá um chip que não serve para nada. Portanto, de facto, na Bélgica, e aliás até chegámos a perguntar porquê que eles tinham feito isto, disseram, bom, e ficámos assim. Portanto, percebemos a resposta, o que é que ela significava. Relativamente àquilo que tem sido, portanto, o nosso papel com os nossos serviços, há que referir duas coisas. Primeiro, quando a situação se colocou de imediatamente colocar em vigência a lei de 2015, foi imediatamente dado aos cidadãos que assim o solicitaram cartões provisórios que tinham duração de 90 dias e para esses é que tinha a noção de vitalício para depois vir no futuro a ser feita a renovação. E, portanto, essa foi a primeira coisa que se fez e se deu indicação. Portanto, neste momento, tal e qual como a senhora deputada Vânia Dias da Silva perguntava, não há nem houve pendências, houve um início de pendências por causa do ruído que foi gerado, não há qualquer pendência relativamente à situação. Hoje está completamente normalizada e, portanto, é o tempo normal de cartão de cidadão, 8 dias, entre os 5 e os 8 dias úteis, como sempre foi. A segunda questão. Como é que outro tipo de instruções também foram dadas aos serviços? Relativamente à questão que se colocava e que talvez tenha sido a confusão sobre dois pontos que a própria lei referia, uma sobre a filiação, e ela deveria aparecer, ou então desaparecer o X em determinadas situações, a segunda, a adoção. E nesse caso, a situação de se poder ter um novo número de cartão de bilhete de identidade, perdoem-me usar este termo, e ambas já estão exatamente feitas. A primeira em janeiro deste ano, aliás, 3 meses depois de termos tomado posse enquanto governo, imediatamente resolvemos essa questão. Isso era uma questão que de facto estava difícil de resolver do ponto de vista, enfim, até funcional, não diria técnico, nem tecnológico. Acho que não havia uma visão muito concreta de como se fazer, mas felizmente os serviços juntaram-se e deste ponto de vista eu diria que talvez seja das coisas mais importantes que este projeto sempre tem revelado, é que as 12 entidades que estão envolvidas neste cartão nunca deixaram de colaborar para a solução desses mesmos problemas. Portanto, a questão do primeiro artigo, que era exatamente a questão do X ficar na filiação, foi resolvida em janeiro, portanto em fevereiro já os cartões foram emitidos com essa questão retirada no caso de filhos de pais incógnitos, que era a situação expressa. Segunda, relativamente à adoção, ela também tem imediatamente um número novo, no caso dos pais expressamente o solicitarem, no momento em que estão a solicitar o cartão de cidadão, portanto também ficou imediatamente resolvido. A questão dos vitalícios, naturalmente tem sido claramente a situação mais difícil de resolver pelas questões que a Sra. Ministra acabou de referir, e é por essas exatamente que nos levam hoje também a estar aqui com Vossas Excelências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado da Justiça. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, dá licença. Sra. Ministra, muito rapidamente para dizer duas ou três coisas. A primeira é que, não exatamente na defesa do bom nome do Parlamento, mas deixar muito claro que, quando a nossa discussão, não havia de todo qualquer tipo de alerta em relação aos impedimentos técnicos, e daí que esta solução aparentemente bizarra de pôr em vigor uma lei no dia seguinte à sua publicação ser completamente contrária ao impedimento técnico. Refira-se ou registre-se que era-nos completamente estranho esse conhecimento. Ademais, a Ministra compreenderá que há duas coisas que se verificam aqui engraçadas ou curiosas. A primeira é que garantidamente já vai daqui deixando alguém desiludido, porque face ao rigor com que nos apresentou soluções, percebemos que estudou o assunto e não há mesmo solução técnica que permita aplicar o cartão de cidadão de forma vitalícia. E portanto, ou desilude o PCP, ou ficariam os nossos todos muito desiludidos se afinal fosse possível, até pelo rigor que nos trouxe na explicação que faz. Também levamos daqui, e isso parece-me interessante, que não obstante aquilo que aparentemente funciona como vitalício, não existe. Ou seja, na Europa ou no conjunto de países que usa este tipo de comunicação e este tipo de documento, não há nenhum vitalício. Se eu bem percebi, é isso. Sr. Ministro, dizer-lhe também, e para terminar, que referiu o prazo de 60 dias, muito embora tenha sido aqui registado, e é verdade, e eu próprio presenciei isso, curiosamente, que existe um conjunto alargadíssimo de pessoas que espera uma solução para isto, que tem a ver com o seu dia-a-dia e que não está nada preocupado com as nossas preocupações, apesar de tudo, de facto era urgente encontrar a solução. Quando fala em 60 dias, eu confesso-lhe, mas é da minha parte, que entendo um prazo perfeitamente razoável, até porque nos garantiu trazer a proposta, a regulamentação e a abertura de eventual solução por outra via informática. Parece-me ambicioso e para este prazo parece-me até um prazo ótimo. Cá estarei para felicitar, caso se verifique, porque se a Sra. Ministra compete trazer a solução, a mim compete fazer oposição, não é dizer mal. Fazer oposição não é só dizer mal. Por último, uma pergunta que eu não vi respondida, ou então se foi respondida eu não me apercebi, que é: quanto é que custa e quem é que paga? O PSD tem muito este hábito de fazer esta pergunta, que adquirimos com especial propriedade nos últimos anos, que é: quanto é que custa, quem é que paga? Porque normalmente não se sabe quanto é que custa, mas sabe-se quem é que paga. Se me pudesse informar, agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Sra. Ministra, pode emitir a fatura?
Sim, senhora. Muito obrigada mais uma vez pelas perguntas e pela compreensão. Nós, obviamente, a nossa ideia foi explorar até ao máximo aquilo que é o nosso conhecimento tecnológico acessível, mas, como disse, uma solução tecnológica diferente pode vir para o ano ou pode vir daqui a 4 anos, não é? E eu tenho a certeza que daqui a 10 anos será totalmente diferente e, como disse, até, digamos assim, de toda esta discussão que temos feito aprofundadamente na Presidência, com todos os serviços, que hoje até nem estão aqui, e os serviços dos turistas estrangeiros e fronteiras também, por causa de razões de segurança, como imaginam, até porque, como disse, o cartão é a base do passaporte e, portanto, eles são também parte desta discussão. A nossa ideia é que podemos vir a virtualizar toda a parte tecnológica do cartão e aí o documento físico, enfim. Há ainda o problema do desgaste do documento físico e da segurança do documento físico, mas pelo menos alguns dos constrangimentos aqui referidos são ultrapassáveis. E eu chamo a atenção que sou muito sensível, até porque tenho pessoas familiares que poderia dar como exemplo dessa dificuldade de levar a minha mãe a renovar o cartão de cidadão dela. Seria hoje um problema difícil para mim e, portanto, penso que há, na verdade, situações muito complicadas, e para essas situações foi exatamente aquilo que foi aqui tratado com a Senhora Secretária de Estado, de podermos facilitar, publicitar, tornar mais acessível a solução do cartão vai a casa e não o cidadão vai buscar o seu cartão. Mas, naturalmente, para essas pessoas, todos reconhecemos que, felizmente, cidadãos e cidadãs com mais de 65 anos de idade, em muitos casos, são cidadãos que, digamos assim, não só têm capacidade e possibilidade de ir aos serviços, como muitas vezes até gostam de o fazer. Devo contar, a jeito de brincadeira, que quando lançámos o cartão de cidadão, e naturalmente houve uma afluência muito grande aos serviços, apareciam muitos cidadãos, está ali a doutora Paula Marcelino, que não me deixa mentir, portadores de cartão vitalício, e na altura nem era necessário, por causa do número do utente do Serviço Nacional de Saúde, que hoje justificou muita substituição, mas na altura não, nada justificava, e apareciam cidadãos portadores de cartão vitalício, portanto, cidadãos para trocar o seu cartão. E isso naturalmente tornava a procura muito maior, porque nós tínhamos feito os cálculos para aqueles cidadãos que iriam renovar o seu bilhete de identidade, e as filas cresciam com cidadãos os portadores de cartão vitalício e os funcionários do IRN até costumavam dizer: mas para que é que vem trocar o seu cartão? Está muito bem com ele, vem trocar o seu bilhete de identidade. Porque as pessoas diziam: ah, porque eu até quero ter um cartão igual ao dos outros, quero ter um cartão moderno igual ao dos outros. Porque muitas vezes, ao contrário do que nós pensamos, há obviamente as situações que o PCP referiu e todos nós, olhando para as nossas casas e para a nossa família, espero que não sejamos todos nós, mas muitos de nós temos exemplos delas, mas também há todos os outros cidadãos que gostam. Eu, outro dia também com uma tia minha, que eu quis ir buscar-lhe o cartão dela e pode-se pedir em certas circunstâncias, ela disse que não queria, eu é que fui lá pedir, agora eu quero ir lá buscar o cartão dela. Portanto, também não façamos das pessoas idosas esse universo de pessoas com mais de 65 anos de idade não é o mesmo universo. Há, na verdade, cidadãos que precisam desse apoio especial e até cidadãos com menos de 65 anos, também com mobilidade reduzida, que também precisam desse apoio especial, e foi um serviço que foi criado logo no início com o cartão de cidadão. Talvez não esteja muito divulgado, esse é um trabalho que temos que fazer, mas é um problema que existe. E também temos o problema dos imigrantes com as deslocações, e é por isso que estamos a pensar, mas naturalmente, senhora deputada, e chamou muito bem a atenção, tem que ser aqui um equilíbrio. Estamos a ver se encontramos uma solução que dispense uma das deslocações para renovação, mas não coloque questões de segurança. Portanto, não afete a segurança do documento, que é também para nós um valor muito importante, porque é a nossa identidade que está em causa. O impacto, digamos assim, financeiro que esta solução tem para nós, se vier a ser aceito na Assembleia da República, ou seja, de a partir dos 25 anos de idade, a renovação se fazer apenas de 10 em 10 anos, assumindo da nossa parte o risco de que, se alguma da vertente eletrónica não chegar aos 10 anos, o poder substituir gratuitamente. Portanto, nós estamos a esticar um bocadinho, digamos assim, a tecnologia para os 10 anos, o impacto calculado é de 15 milhões de euros de ano a partir de 2024. Portanto, é o impacto que os serviços terão que... A partir de 2024, quer dizer, não é o impacto, digamos, é a perda de receita relativamente à situação da renovação de 5 em 5 anos, reparem, não é... É uma perda de receita, repare. Portanto, se não quiserem alterar, nós ficaremos sempre contentes, porque tudo que é perda de receita podem querer, e que é para nós um problema. Mas achamos que esse também foi uma questão muito discutida, como imaginam, quem já esteve do outro lado saberá bem, mas que nós achamos, digamos assim, que era justo para toda a gente, não apenas para os cidadãos com mais de 65 anos de idade, mas para todos os cidadãos, enfim, aliviá-los um bocadinho desse trabalho e desse custo.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas uma observação muito breve, Sra. Ministra, porque eu creio que há aqui um cenário que não foi considerado e que, enfim, não me parece que deva ser descartado sem mais. Porque eu creio que entre a renovação periódica, 5 anos, 10 anos, o que for, por iniciativa do cidadão ou da cidadã, e a perpetuação de um cartão com funcionalidades que estão lá formalmente, mas que deixaram de funcionar, não é? Portanto, ou seja, pronto, é vitalício, mas é o falso vitalício, não é? Entre estas duas hipóteses, eu acho, com toda a franqueza, que aquela hipótese que a representação da Agência para a Modernização Administrativa suscitou, independentemente agora da tutela, isso não é agora, não vou cuidar disso, evidentemente. Só estou a olhar para a solução em si mesmo. Eu acho que essa hipótese é uma terceira solução, com franqueza, que é a de haver uma renovação de X em X anos, que é automaticamente desencadeada pelos próprios serviços e não por iniciativa do cidadão. Como, por exemplo, nós nas nossas casas temos periodicamente, eu bem sei que as coisas são muito menos complexas, mas nós nas nossas casas, aqueles que têm cartões de crédito, por exemplo, recebemos quando está a acabar a validade o novo cartão com as funcionalidades. Eu sei que as situações são distintas, sei disso, evidentemente, mas é só para dar uma imagem daquilo que me parece estar, é assim que eu interpreto a referência feita pelo representante da AMA. Será que este cenário é de todo inviável? E isso eu confesso que, enfim, para poder decidir de maneira mais ponderada, mais informada, gostava que a senhora ministra, se pudesse, nos desse alguma indicação.
Deputado General Pereira, Sr. Ministro, não se importa.
Sem prejuízo de podermos, se a Sra. Senhora Secretária de Estado quiser acrescentar alguma coisa.
Sra. Ministra, a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva manifestou vontade.
Peço desculpa. Sra. Deputada, desculpe que não.
Não tem importância rigorosamente nenhuma, Sra. Ministra. Aliás, a minha intervenção está basicamente prejudicada pela intervenção do Sr. Deputado João Manuel Pereira. É inacreditável. Mas isto prende-se com razões eleitorais que agora não cabem ao caso. Bom, sem brincadeiras. Obviamente, esta, eu acho que a Sra. Ministra não entendeu bem aquilo que a AMA disse. O que a AMA dizia, basicamente, era que o cartão de cidadão para pessoas com mais de 65 anos de idade podia ser automaticamente, ou seja, os serviços ficam com a indicação de quem tem mais de 65 anos de idade e automaticamente no momento em que fizerem, por exemplo, 10 anos, à altura em que o chip estará desatualizado, é-lhes enviado um novo cartão de cidadão para casa sem mais e sem custos. Só uma nota, era isto, acho eu, que a AMA dizia, e era esta, aquela que me parece uma solução intermédia para não se acabar com o cartão de cidadão vitalício. Porque, Sra. Ministra, que não fica aqui nenhuma dúvida, o CDS jamais defenderia uma solução em que as pessoas que podem pagar, a Sra. Ministra há pouquinho dizia, que as pessoas, e eu tinha que fazer esta ressalva, que as pessoas que podem pagar, obviamente devem pagar. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e o CDS não defende coisa diferente, nunca defenderá naturalmente. A questão aqui é outra, está muito para além disso. É a questão de ser um cartão de cidadão vitalício e não tem a ver propriamente com os custos, tem a ver com o facto das pessoas terem mais de 65 anos de idade e não se deverem sujeitar a ter que tirar outro cartão do cidadão. É só isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, pedi a palavra apenas porque, por indicação da mesa, a Sra. Ministra encerrará esta audição e, portanto, enfatizar aquilo que tinha já registado inicialmente, ou seja, com a proposta que a Sra. Ministra apresentará e a respectiva fundamentação, penso que ficarão dirimidas, se não a totalidade, a esmagadora maioria das dúvidas aqui colocadas, e associar-me à saudação do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que saudou a Sra. Ministra pela inovação de garantir que, com a aprovação da legislação e da lei, da proposta de lei, enviaria também os regulamentos. Eu queria apenas saudar que aquilo que a Sra. Ministra está a fazer é cumprir o programa do Governo, porquanto, e é, aliás, matéria também que lhe está adstrita, consta do programa do Governo que, doravante, a aprovação da legislação da responsabilidade do Governo, entenda-se também as propostas de lei, venham acompanhadas de todos os regulamentos que a concretizam para garantir que não ficará por regulamentar nenhuma lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. O Sr. Deputado Jorge Machado pediu para intervir e o Sr. Deputado Fernando Negrão também, com o que encerraremos as questões dos seus deputados. Sr. Deputado Jorge Machado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prometo não saudar ninguém, que é para não confundir o quadro político que vivemos ainda mais, que ele já é interessante que chegue. Mas, Sra. Ministra, dizer que secundamos esta perspectiva que aqui está colocada pela AMA, a Agência da Modernização Administrativa, dá-nos uma solução para o problema. Se, como disse, os certificados podem ser recarregados, mesmo discutindo a questão da prazo, de validade dos mesmos certificados, o Ministério e os serviços têm a informação necessária para saber o prazo de validade do respectivo chip. E, portanto, Sra. Ministra, o que a AMA nos diz é que é possível enviar um cartão que substitua o chip e não ter que ser o cidadão a fazer nenhum dos atos que necessários para essa mesma renovação. Acho que esta é uma solução de bom senso e não vou entrar na discussão de pagamento de custos relativamente a um cartão de cidadão que é obrigatório, não é? E que, para quem não tem dinheiro, a consequência seria ficar indocumentado. Mas pronto, mas essa é uma outra discussão. é uma outra discussão de pagarmos tudo, inclusive pela emissão de um cartão de cidadão que é obrigatório. Mas essa é uma outra discussão. A minha sugestão era a Sra. Ministra tentar perceber as condições e este caminho que aqui é apontado pela AMA relativamente a esta emissão de um cartão que é enviado automaticamente para as pessoas para colmatar o problema da validade do chip, que é uma, essa sim parece-me, um problema físico que é inultrapassável e que pode ser ultrapassado desta forma. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Fernando de Grão, faz a
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para realçar um ponto, que é o seguinte: a Sra. Ministra enfatizou o facto de, na elaboração das leis, nós não podermos ir para além daquilo que a tecnologia nos pode oferecer. Eu não podia estar mais de acordo. Mas eu queria enfatizar aqui o seguinte: é que quando nós aqui discutimos, elaborámos o diploma e aprovámos o diploma, nós não tínhamos a indicação de qualquer obstáculo de natureza técnica ou tecnológica. E, portanto, o diploma foi feito com base nesse pressuposto que não havia impedimentos de natureza técnica. A Sra. Ministra hoje traz-nos essas dificuldades, traz-nos soluções alternativas e nós, obviamente, que aguardamos pela vinda das propostas de lei para as discutirmos e encontrarmos soluções que tenham suporte e viabilidade também tecnológica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Então, ia passar agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Justiça, doutora Ana Bela Pedroso, faz o favor.
Muito obrigada. Permitam-me responder de duas formas, a propósito desta questão da AMA, e não querendo estar-me a substituir à AMA, mas também como fazendo parte do processo também pela via da Justiça. Acho que está aqui a existir um pequeno equívoco relativamente àquilo que era a proposta que estava em cima da mesa na altura. E que, aliás, é aquela que se mantém hoje a propósito das renovações e os pedidos de segunda via de cartão de cidadão, que é podê-lo fazer através da internet. A questão aqui fundamental é, não há, nem nunca esteve em cima de mesa, e perdoem-me dizer com toda esta, desta forma enfática, mas na verdade não há nenhum documento do grupo de trabalho, mesmo na altura, em que se refira que era possível receber em casa automaticamente um cartão de cidadão. Porque é de todo impossível. Precisaríamos, pelo menos, de uma passagem presencial por motivos naturalmente de segurança e de ativação, tendo em conta até a tecnologia atual, de ativação dos próprios certificados. Portanto, ou à partida ou à chegada, nós teríamos sempre que necessitar de uma presença física. Aquilo que se colocou em cima da mesa e continua a ser, quanto a mim, um dos aspectos importantes daquilo que queremos introduzir e propor a esta Assembleia da República que se introduza na nova lei, é a possibilidade, no momento da renovação ou no pedido de uma segunda via, porque, por exemplo, esqueci-me dos meus PINs e do meu PUC, poder fazê-lo através da internet ou através de um espaço de cidadão. E, portanto, o que acontece é que eu só vou depois uma única vez, mas eu já tenho o cartão ativado, digamos assim, à minha espera quando vou levantar, ou à partida ou à chegada. Portanto, a única coisa que se retira é uma deslocação, mas nunca as duas deslocações. Nem antes, nem depois se colocou essa hipótese. Portanto, seguramente há aqui qualquer confusão, provavelmente, talvez, de linguagem ou de explicação. Segundo ponto, e permitam-me dizer com muita, também com bastante enfaticamente, na altura, quando foi levantada esta questão da elaboração deste diploma pela Assembleia da República, aliás, com toda a propriedade, todas as questões aqui colocadas são altamente pertinentes e ainda bem que elas foram colocadas, mas foi pedido, só depois do assunto já estar a circular na Assembleia, foram pedidos pareceres aos serviços do Ministério da Justiça. E eu tenho comigo os documentos que na época foram entregues à tutela, dizendo, tanto o Instituto de Registro e do Notariado, como o Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos de Justiça, ou seja, a parte tecnológica, digamos assim, desta instituição, que encontrava grandes dificuldades e problemas em colocar na prática esta situação, não as duas primeiras, que como veem vossas senhoras, foram os seus deputados viram que se resolveram, mas a questão dos vitalícios. E ambas as instituições mandaram pareceres para a tutela, dizendo a sua preocupação relativamente à forma como estava a ser colocada esta questão em cima da mesa. Portanto, naturalmente, a decisão, obviamente, veio da própria Assembleia da República, que é soberana e respeitamos, mas, na verdade, isso não significa que não tenham sido dados e pedidos e entregues esclarecimentos na época à tutela. Eu, por acaso, tenho-os comigo, se o senhor deputado quiser ver... O senhor deputado era, na época, o senhor ministro, portanto, sabe bem que não estou, que estou a dizer a verdade sobre esta matéria. E, portanto, suponho que com isto respondo às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Senhor ministro.
Muito obrigado, senhora secretária de Estado. Senhora ministra, tem a palavra.
Eu penso que estão as dúvidas todas esclarecidas, mas, naturalmente, da nossa parte estaremos sempre à disposição dos senhores deputados, todos os partidos, para outras dúvidas que venham a surgir. Repito uma vez mais que os pressupostos que estiveram na base desta alteração são perfeitamente entendíveis pelo Governo e que o Governo partilha as preocupações que estiveram na base desta alteração, que mesmo com os encargos financeiros daí decorrentes, tentaremos dar-lhes resposta com especial atenção para os cidadãos que, na verdade, por dificuldades de mobilidade devido ao avançado da sua idade, nem dão conta ou que o seu cartão expirou ou têm dificuldade em deslocar-se para a sua renovação, encontrando uma maneira de os dotar toda a sua vida de um documento de identificação válido, com a devida segurança, que é muito importante que mesmo aí, e talvez mesmo mais aí, seja tida em conta a segurança da identificação, que fique na mão de quem é dono dela e não na mão de terceiros. Teremos também em conta outras questões que não estiveram na base desta alteração da lei, mas que são que temos que considerar também: emissão de bilhetes de identidade pelos consulados, emissão de cartão de cidadão para os imigrantes, onde estamos também a tentar encontrar uma solução. Assumiremos o custo deste aumento do prazo, o que nos nossos cálculos obrigará os cidadãos a partir dos 105 anos a uma, no máximo duas renovações. Enfim, a esperança de vida está a aumentar, esperemos que em breve possam ser mais do que isso, mas isso também significa que vão manter-se, enfim, com mais atividade por mais tempo, e comprometemos-nos com o prazo de 60 dias para apresentar aqui uma proposta de lei e a sua regulamentação, que não só resolva a situação da melhor maneira possível, com algum sentido de custo-benefício que temos sempre de ter gerindo o dinheiro dos impostos dos cidadãos, que também devemos ter sempre em conta nas soluções que escolhemos, não é? Que também é um fator a ter em conta. Em toda, podíamos ter um cartão muitíssimo mais seguro, com muito mais hologramas, mas naturalmente isso traduzir-se-ia no custo do documento para alguém, ou seria pago pelos impostos ou seria pago por cada um. Portanto, aí também nós temos sempre uma decisão de equilíbrio, e naturalmente os senhores deputados terão a última palavra sobre o assunto, mas peço que tenham em conta, e nós estamos sempre disponíveis para vir cá, para trazer outras pessoas que queiram ouvir ou para ouvir quem queiram entender. Se houver outras soluções que nós de todo não tenhamos considerado, por favor digam, mas à volta de uma mesa como esta estiveram sentados serviços e técnicos dos serviços, e técnicos sem ser de serviços, que nos foram esclarecendo sobre todas as dúvidas que procurámos tirar antes de vir aqui com uma solução. Muito obrigada pela vossa atenção e pela vossa colaboração.
Senhora Ministra da Presidência, Senhora Secretária de Estado da Justiça, Senhor Secretário de Estado da Presidência, Senhor Representante da EMA, Professora André Vasconcelos, Senhores, todos quantos contribuíram para esta sessão de minucioso e aprofundado esclarecimento que, estamos certos, contribuirá para um melhor serviço público e para uma vitaliciedade que não tropece nos obstáculos tecnológicos. Mais uma vez, Sra. Ministra, muito obrigado. Está encerrada a sessão.